E olha, gente, o governo do Amapá divulgou o cronograma de abertura do ano letivo desse ano, 2024, da Rede Estadual de Ensino. As aulas iniciam a partir do dia 15 de fevereiro em mais de 200 escolas, mas há instituições que começam a receber os alunos em outras datas devido a várias situações, entre elas manutenção predial. Sobre esse assunto eu converso agora com Cleiberton Souza, coordenador de políticas educacionais da Secretaria de Estado da Educação. Cleiberton, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia ao público de casa.
Cleiberton, 200 escolas, pouco mais de 200 escolas vão iniciar no dia 15. Tá tudo pronto, tá tudo preparado? Tem professor, tem merenda?
Isso, é um processo gradativo de organização, né? Tem escolas que nós fechamos o ano letivo agora no dia 30.
Isso que eu ia te perguntar. Todas já terminaram o ano letivo?
Isso, todas terminaram, né? Foi um processo gradativo. Estivemos em outro momento aqui conversando sobre isso também. Então, as aulas começaram a ter essa conclusão de 2023 ainda em dezembro. Teve grupo de escolas que encerraram aqui durante o início de janeiro, meio de janeiro. E o último grupo de escolas encerrou no dia 30 de janeiro, já com a recuperação final dos estudantes que precisavam passar pela recuperação. Então, a partir do fechamento de um calendário, computa-se 30 dias por conta das férias dos profissionais da educação, os pedagogos e os professores, respeitando o período de férias do trabalhador, aí a aula ela retorna, claro, também reservando um tempo de planejamento, que é necessário a gente voltar para um outro ano, planejando, organizando os ambientes, a educação das crianças, como a sala decorada, então é um processo para retorno. Então, estamos aí já com a previsão de início do primeiro grupo de escolas a partir de 15 de fevereiro.
Esse primeiro grupo de escolas, a gente tem aqui um cronograma, retornam dia 15, 19, 26 de fevereiro e o último grupo no dia 4 de março. Essa variação tem vários fatores, entre elas recuperação de salas, de prédio, de instalação hidráulica, elétrica, né, do mobiliário da escola, carteiras, enfim.
Isso, são vários fatores que se referem. Escolas que são da capital, por exemplo, tem algumas razões, outras que são dos interiores, para além do que é comum entre as escolas, tem a questão do transporte escolar, tem todo um processo de organização que não tem como começar de fato a aula se não está tudo organizado. Então a gente organiza o ambiente, a estrutura, a lotação de professores, o transporte escolar, a merenda escolar, para que o aluno já tenha, já no seu primeiro dia de aula, todos os seus direitos garantidos.
Agora, Cleiberton, por não começarem no mesmo período, a gente imagina também que a gente vai ter esse mesmo probleminha no final do ano. Algumas vão terminar o ano letivo mais cedo, outras vão se prolongar, vai entrar 2025 ali, no mesmo esquema do que foi esse ano.
Nós planejamos, na verdade, um calendário que pudesse concluir em períodos mais curtos de diferença de períodos, né? Então temos aí do início de 15 de fevereiro até 4 de março, são 3 semanas de diferença mais ou menos, mas lá no final do ano a diferença vai se dar em cerca de 1 semana e meia ou 2. O que diferencia? Sábados, né? Tem escolas, as escolas que começam no dia 15 de fevereiro, elas vão possuir menos quantidade de sábados letivos. As que vão no dia 19, 26 e 4 de março, esses sábados vão aumentando a quantidade e aí, claro, resguardando ali no final do ano, aquele momento que é o natalino, o final do ano que as pessoas querem estar com as suas famílias. Então, a gente teve esse cuidado de pensar no calendário que resguarda esses momentos familiares do trabalhador também. Aí, por exemplo, o dia das mães, né? Um sábado antes do dia das mães, normalmente as pessoas viajam, querem encontrar com suas famílias, então esses sábados eles não têm aula. Antes do dia dos pais também. Então, teve um cuidado de pensar em calendários diversos para atender esses 4 inícios de aulas diferentes. Então, os calendários eles foram pensados com respeito, inclusive ao dia do professor, que este ano, o dia do professor, ele cai no dia 15 de outubro, numa terça-feira, e a gente resguardou também o dia 14 para que esse professor possa ter esse momento de descanso, né? Porque a qualidade do ensino também passa por isso. Um professor descansado, feliz, para poder fazer de fato uma aula prazerosa para o estudante.
Agora também tem uma outra questão aí, que a gente espera que não aconteça, as paralisações, as greves, a gente espera, né, que os sindicatos, os professores sentem para fazer suas negociações sem que haja prejuízo, porque óbvio que a gente entende, né, a categoria, as suas necessidades, as suas reivindicações, mas acaba prejudicando muito o ano letivo, né, e fica para você compensar isso aí, para você fazer um cronograma, reajustar esse cronograma, aí dá mais trabalho, e aí tem um transtorno, né, que tudo vai se desenrolando ao longo do ano e você não consegue combinar as férias, criança, pais, enfim. A gente espera que isso não aconteça, mas se acontecer, vamos tentar remediar. Acho que o governo está preparado para isso, para sentar, para conversar também. Agora, essa questão, tem muitos professores que vão ser chamados ainda para
isso, nós estamos concluindo agora a chamada da primeira etapa, né, que foram 500 e poucos professores chamados. Estes passaram também por formação, essa semana estão em formação com a equipe da Secretaria de Educação. É a primeira vez que isso acontece, em que um professor é chamado em seu concurso e ele passa antes por uma formação, antes de ingressar ao espaço da sala de aula. Então, conclui essa semana essa formação. O segundo grupo está em tramitação de chamado, né? Acredito que ainda está na fase agora da fase médica, e aí a equipe está correndo para que o segundo grupo também chegue, são mais de 600 professores. Então é justamente também isso, contribui nesse processo de início de aula. Como você citou também a questão da própria paralisação, da greve, foi algo que eu fui muito bem respeitado, e o calendário se desenha nesses moldes também. Cada vez que uma aula para um dia, para dois, o calendário escolar precisa ser readequado. O que a comunidade, a gente precisa compreender também, é que é direito do estudante ter 200 dias letivos presencial, diferente da pandemia, que flexibilizou esse processo e colocou o híbrido, colocou o remoto. Hoje não temos mais esse como organizar de forma remota ou híbrida, então tem que ser presencial. Então são 200 dias letivos, respeitando as férias do professor, do pedagogo, que são duas férias anuais, uma em julho de 30 dias, mais 30 dias no final do período letivo, então são 60 dias de férias que o profissional da educação tem na MAPA. Aí imagina como organizar 200 dias, que é direito do estudante, em 366, que esse ano é bissexto, como eu organizo, respeitando o domingo, respeitando o feriado. Então é um quebra-cabeça, né? Então, assim, a gente está nesse trabalho de monitoramento, de acompanhamento do início da aula, mas principalmente focado no direito do estudante, que é ter 200 dias garantidos de efetiva aula na escola.
Agora, Cleberto, em que área tem mais carência de professor? Por exemplo, tem mais carência, a gente ouviu falar há um tempo, por exemplo, de professor de matemática, professor de inglês. Isso permanece? Qual é a carência hoje do Estado para professor? De que disciplina?
A gente observa muito naquilo que nós temos, estamos oferecendo enquanto formação, né? A gente observa, por exemplo, matemática, temos o curso de matemática na Universidade Federal, mas normalmente a quantidade de formandos que se tem, ela acaba sendo não tão suprindo a necessidade, né? Então é essa busca que tem, a matemática é um do ponto, até porque a carga horária de matemática é uma carga horária grande, né? Por aula, uma turma de sexto ano no ano tem 5 aulas semanais, diferente de ciências que são 3, né? Então tudo isso faz esse cômputo que nos traz essa carência. E a língua inglesa, que desde a aprovação da Base Nacional Comum Curricular em 2017, tornou obrigatória oferecer a língua inglesa para o fundamental, anos finais e também ensino médio. Então a gente tem ainda poucos profissionais formados na área. É uma busca que se tem bastante da próprio concurso, né, dessa necessidade desse profissional. Antigamente, na matriz anterior, antes da Base Nacional Comum Curricular, nossas escolas ofereciam inglês como opcional ou francês. Hoje nós temos francês e temos inglês como obrigatório. Então é algo que a educação do Brasil movimenta e a gente precisa estar atendendo a legislação. Então são os dois principais, né, matemática, língua portuguesa e língua inglesa, que nos trazem essa necessidade de
professor. Eu não sei se você tem essa informação para dar para a gente. Quanto ganha um professor do Estado iniciando carreira?
Bom, nós temos o básico comum, não tenho acerto agora a planilha exata, mas entre 4.500 e 5.000 é o início da carreira do professor. É claro que tem as promoções, as progressões, que é com relação à sua carreira, quanto mais tempo passa, tem as avaliações funcionais e o salário vai aumentando. Mas hoje, em início de carreira, ele está se aproximando ali, hoje, e foi aprovado agora recentemente, né, o piso salarial, e é com base no piso salarial que se calcula o salário do professor.
Então, quem está ouvindo a gente aí, carência de professor de inglês e de matemática. Eu estou aqui com o Salgado Neto.
Eu.
Que estava ouvindo a nossa entrevista, que eu sinto que ele quer
brevemente
participar.
Brevemente, estou fazendo licenciatura em inglês, letras em inglês.
E aí, um bom salário inicial, carência de professor de matemática, você que está ouvindo a gente, e aí procurando o que fazer, uma profissão, de repente pode ser uma opção. Claro que tem a questão da tua formação, se você se identifica, mas tem carência de professor de inglês, Salgado, pode ser que você vá para a sala de aula daqui a um tempo.
Mas é um desejo meu, já tinha confidenciado aqui, inclusive.
E professor de matemática também.
São as carências, né, Cleberton? Matemática, física, química, ainda são as principais disciplinas que têm carência de profissionais?
A gente faz essa, eu faço essa referência, apesar de não ser da minha área de atuação, a secretaria, não trabalho com a gestão de pessoas, mas a gente faz essa análise com base na própria formação do professor, né? Aquilo como eu falei no início, o estado do Amapá, uma turma que se inicia de matemática com 50 estudantes normalmente conclui um número menor de estudantes, né? O abandono, a evasão na própria faculdade sempre termina, até porque a matemática precisa ter uma grande afinidade com o processo dos cálculos, né? Nem todo mundo se sente confortável. Então, nessas áreas onde tem maior carga horária, diferente do ensino médio, por exemplo, que a física também é cálculo, mas ali é dois horários por turma, então a gente acaba conseguindo suprir a necessidade. Mas a matemática, a gente tem um professor, ele atende 5 turmas por causa da carga horária alta, então a necessidade de professores é maior. Assim, da língua portuguesa, que são 5 aulas semanais, a necessidade de professor é maior, né? E o inglês, por conta da própria implantação da BNCC, que coloca obrigatório, e nós fechamos esse ano de 2023, porque foi um processo gradativo de implantação, 6º ano, 7º ano, em 2023 a gente completou o 6º ano no ano, a necessidade de professores de inglês, e não era uma formação que antes se tinha comum nas faculdades. Hoje não sei se, acho que são 2 faculdades ou 3 que oferecem a formação de letras em inglês, então a gente precisa ainda de profissionais que vêm de fora do estado. Então, o concurso normalmente quando faz, são profissionais que vêm do Pará, que vêm para cá para poder conseguir esta vaga, porque nós temos aqui uma formação que consiga suprir a necessidade, né? Então, e não é só nas escolas estaduais, né? São escolas privadas, então todo mundo tem essa necessidade de professor nessas áreas.
Então, assim, o Cleberton não tenha, talvez ele não tenha falado claramente, mas se você que está ouvindo a gente e tem a intenção de ser servidor público, o número de vagas em disputa, quando tem concurso público, sempre é bom. E quanto mais pessoas formadas em matemática, química e física, elas têm, digamos, uma concorrência muito menor na hora da disputa. Se você está pensando ainda naquele curso que você quer graduar, quem sabe aí essas 3 disciplinas não sejam aí do seu interesse.
Diante dessa análise, eu posso citar, por exemplo, o que nós temos muito? Pedagogos, né? Temos muitos cursos de pedagogia no estado, várias faculdades, tem EAD, tem presencial, então tem, assim, a facilidade de ter, claro que assim, a nossa área é pedagogia também, a gente, mas tem muitos profissionais, e quando é um concurso público nessa área, com certeza a concorrência ela é bem maior.
Cleberton, só voltando, você já teve aqui num outro dia, a gente falou sobre matrícula, pré-matrícula. Quem não se matriculou ainda, as aulas começam dia 15 de fevereiro, ainda pode se matricular?
Obrigado por puxar a pauta. Bom, ainda estamos em processo, né? Essa semana foi a última etapa da pré-matrícula. O sistema ele abriu na terça-feira, fechou na noite de ontem, 23h59, que foram com as vagas remanescentes. Ainda hoje, nessa sexta-feira, os pais estão indo até a escola levar a documentação desse processo, que foi online e presencial. A partir de segunda-feira, hoje encerra o processo online. Então, às 18 horas, os pais têm esse período para levar a documentação, e claro que tem, como de praxe, alguns pais que não levam a documentação da criança, e eles precisam comparecer à escola. A partir de segunda-feira, acabou a matrícula? Não acabou, só não vai ter mais um online. Então, agora, quem não conseguiu o processo, quem de repente não participou, chegou na cidade agora, né, veio de outro município e tentar vaga aqui, segunda-feira na própria escola. Ele vai até a escola, verifica a disponibilidade, porque é muito comum o pai conseguir a vaga do filho numa escola que ele tinha preferência, e aí ele vai e abre, ele pede a transferência. E aí esse movimento acontece até o início da aula, e a aula às vezes inicia o pai pedindo a transferência porque vai para uma outra escola. Né? Ou prefere, vai mudar de cidade, vou embora para outro estado, aí o pai pede a transferência, então as vagas vão abrindo, então é muito dinâmico esse processo durante um ano. Então a partir de segunda-feira, quem não conseguiu a vaga ainda, quem não efetivou a matrícula, diretamente na escola, verificar a disponibilidade. Se aquela escola A não tem a vaga, ele pode ir na outra escola B. para poder verificar ou deixar o nome e telefone de contato, que em algum momento uma criança ou um adolescente vai ser transferido e a escola vai fazer esse contato para matricular. Então temos esse período agora do dia 5 até o dia 15, sendo que Macapá, o grupo de escolas de Macapá que inicia no dia 15 é um grupo menor. E aí, por conta até que nós já comentamos sobre isso, sobre a própria greve, a paralisação do professor, ela foi muito mais forte aqui na capital. Então, a maioria das escolas começam a partir do dia 19, 26 e 4 de março. E aí, há tempo ainda de ser responsável organizar certinho ali que escola seu filho vai estudar, para que ele não fique fora de sala. E a nossa intenção é, de fato, que nenhuma criança ou adolescente ou adulto esteja fora de sala de aula, que é um direito garantido do cidadão.
Olha, a gente conversou aqui com o Cleberton Souza, ele é coordenador de políticas educacionais lá da SED, da Secretaria de Educação. Cleberton, obrigado pelas suas informações. Volte sempre por aqui, sempre que tiver novidade, sempre que precisar da gente para divulgar alguma coisa referente à educação. Sabe que as pessoas ficam muito ansiosas por essas informações. Então, estamos à disposição.
Eu agradeço o espaço.